Seja muito bem-vindo a mais um Antescola Talks, o nosso podcast de gestão e growth, onde a gente traz grandes players dos bastidores para falar como que eles construíram os impérios que eles estão construindo. E hoje eu estou com um cara aqui que eu conheço há alguns bons anos, né? Já conversou bastante, é um dos caras tecnicamente que eu conheço e mentalmente mais preparados. Ele tem um conhecimento muito, muito, muito alto. E ao mesmo tempo ele tem uma mentalidade que ele consegue usar esse conhecimento da melhor maneira para desenvolver os negócios dele. Estou aqui hoje com João Carrilho, CEO, cofundador do curso Educa, né? Que é a maior plataforma de área de membros dos grandes players aí do digital. Obrigado, João. Obrigado pelo seu tempo aí de estar com a gente.
Pô, obrigado, Guedes. Obrigado, Escola. É um prazer enorme estar aqui e espero que a gente consiga compartilhar e contribuir bastante aí com esse podcast.
Legal. E pessoal, se você quiser sair para comer um japonês, chama o João, depois ele explica essa. Ele é um excelente parceiro de japonês. João, para começar aqui com uma perguntinha bem fácil, assim, bem tranquila, tá? Tanto no âmbito pessoal quanto profissional, se eu tivesse que escolher apenas uma coisa, qual foi o seu maior ponto de inflexão?
Cara, pergunta, cara, já começa com uma pergunta difícil. Eu acredito que o meu maior ponto de inflexão foi quando eu tinha 27 para 28 anos. Eu estava voltando de uma viagem de Brasília de um cliente. Era umas 8, 9 da noite. Eu comprei um livro, estava esperando eu voltar atrasado. Eu comprei um livro do Ray Dalio, que é Principles, Princípios. Eu estava no avião lá lendo esse livro e ali me deu uma visão muito de que, pô, Ray Dalio era um filantropo, bilionário americano, ele resolveu escrever vários princípios e aprendizados e perpetuar aquilo num livro, numa escrita e passar isso para frente, né? E aí, naquele momento de um ponto de inflexão, que eu falei, pô, eu sou um brasileiro num país subdesenvolvido, lendo os ensinamentos de uma vida inteira de uma pessoa que teve uma jornada incrível com muitos aprendizados. Ele estava fazendo uma passagem de um conhecimento para frente. E aí, o meu ponto de inflexão de aprendizado ali foi que o que eu ia conseguir aprender com aquilo, trazendo com meus conhecimentos, meus aprendizados, que eu poderia passar isso para frente, né? E aí, aquele meu ponto de inflexão foi que eu nunca gostei de escrever, eu nunca gostei de ensinar, eu sempre gostava de executar, mas eu estava ensinando e perpetuando pouco sobre aquilo. E aí, meu ponto de inflexão foi que eu precisava contribuir e passar para frente um pouquinho que eu estava aprendendo, já tinha tido uma jornada legal, e foi dali que eu comecei a querer criar o curso Edu, comecei a querer empreender com educação e dedicar e passar para frente aquilo que eu estava aprendendo, porque alguém resolveu passar aquilo, e aí eu falei, pô, eu poderia também passar com as minhas palavras, meu aprendizado para pessoas que pudessem me ouvir dentro de uma escala, dentro de um processo, assim. Aí eu cheguei aqui no Infoproduto depois de alguns anos, tô aqui. Então, foi um ponto de inflexão muito importante. Aquilo foi a decisão de começar a empreender e mexer com a educação, assim. Foi o ponto inicial, assim, principal.
Legal. E João, eu também estou nesse mercado há um tempinho, né, de infoproduto, desde 2016 e tal, e eu tenho percebido mudanças muito grandes. 2016, o pessoal brinca, né, saudades do lead a 10 centavos, né, tem as brincadeirinhas, a gente vê qualidade dos cursos sendo diferencial. Então, é a própria área de membros, né, um local que você tanto gera valor para o seu cliente, como você pode até realizar mais vendas por ali também. Queria ver de você o seguinte, cara, qual que é, na sua visão, né, o futuro desse mercado? Esse mercado vai acabar? Está saturado? Como é que você vê o futuro do mercado de educação baseado em infoprodutos?
Legal, acho que essa é a pergunta que eu gasto mais tempo no meu dia a dia para tentar responder, né? Não tem. Qual é o futuro da educação? Qual é o futuro do infoprodutor, né? Acho que não tem uma resposta certa, né? A gente não tem uma bola de cristal para adivinhar qual vai ser o futuro, mas a gente vai ajudando olhando um pouco o que aconteceu no passado, o que acontece hoje no presente, a gente tenta desenhar algumas teses que pode acontecer para o futuro. E hoje eu fiz uma reunião com um líder de movimento e a gente discutiu quase 2 horas sobre isso, né? Eu não acredito que, mesmo com a evolução da tecnologia, a evolução da IA, Eu não acredito que o instrutor, o professor, ele vá deixar de sumir. Eu acho que as ferramentas vão permitir ele ganhar velocidade, ele ganhar profundidade. Então, eu acho que os próximos passos que a gente vai conseguir com o infoproduto é que as relações humanas elas vão cada vez mais se intensificar. Então, as ferramentas elas vão ajudar a escalar essas relações, mas a gente vai começar a entrar numa era de movimento, de comunidade, de tribo, onde o infoprodutor ele vai virar um curador sobre aquela vertical, um curador sobre aquela informação, né? Porque o conhecimento em si, ele já é gratuito, ele já é público. Desde que, né, você tinha a época das bibliotecas, que a gente ia numa biblioteca para procurar um livro, fazer uma pesquisa e chegar no conhecimento, você tinha uma curva de aprendizado e de esforço para poder chegar na resposta. Depois veio o Google e a Yahoo, que permitiram você ir lá pesquisar, como se estivesse pesquisando dentro de uma biblioteca, mas com muito mais velocidade. E agora veio o ChatGPT, o OpenAI e a IA, no modo geral, que onde você vai lá, você continua fazendo a pesquisa e ele tenta consolidar, tenta responder para você e te dar resposta, direção, etc. Porém, eu acho que ainda o papel do curador, do professor, ele consegue trazer respostas, trazer direções que vêm numa linha de nuances que um algoritmo ele não consegue. Ele consegue flertar com uma barreira, uma linha tênue, né, do que é certo, do que é errado, ou do que é possível, que não é, que um algoritmo às vezes está restrito por regras, por leis, etc. Então, eu acho que o futuro do infoproduto da educação como um todo são pessoas buscarem formadores de opiniões sobre aquele conjunto de informação que está surgindo, né? E a gente vai querer estar dentro de ambientes, dentro de tribos, dentro de ecossistemas, com aquelas pessoas que fazem esse tipo de troca. Então, eu acho que o infoprodutor em si é um mercado que vai crescer muito ainda. Porque informação vai ter cada vez mais. Mas pessoas que consigam sintetizar para aquele pequeno grupo de pessoas transformar essa informação vai ser cada vez mais necessário. E aí as habilidades que nos tornam humanos vão estar cada vez mais em alta, né? Em vez de gastar uma energia, um esforço gigantesco tentando produzir aquele conteúdo, fazer uma escrita, produzir, fazer uma edição, aí ela vai simplificar muito, ela vai simplificar em sintetizar grandes volumes de informações, mas só cabe a nós, com as nossas opiniões, com as nossas perspectivas, transformar isso e fazer isso ficar acessível para diversos tipos de pessoas. E aí, para finalizar, isso vai muito na linha do Principles, do livro, né? Porque esse livro ele é acessível para todo mundo, mas não é todo mundo que consegue ler, entender e interpretar sobre aquilo. Eu, no Brasil, um jovem, conseguia ler aquilo, fazer uma tradução com o meu ambiente e levar essa informação para o meu bairro, para os meus amigos, que pessoas que me ouviriam, mas não ouviria o Ray Dalio. Então, percebam que eu já era um curador, um transformador de uma informação. Então, eu acho que isso vai aumentar muito ainda.
Legal. Cara, e aí pensando que é uma discussão que a gente sempre tem, né? A questão de eco e tal, e vejo muitos infoprodutores indo para o caminho de se tornarem uma escola, uma instituição, né? Até para tirar um pouco do risco, né, de depender da imagem daquela pessoa. Tudo isso que você falou, se eu for uma escola, também se aplica? Eu consigo formar uma comunidade, uma tribo sendo uma escola ou somente sendo um infoprodutor, sendo um especialista?
Cara, eu acho que acho que todo mundo, toda empresa, quando ela monta um ecossistema, monta um movimento embaixo dessa empresa, ela tem muito mais apelo de marca, muito mais apelo de penetração e de influência, né? Então, eu não acho que é só o infoprodutor, eu acho que empresas que olhem para construir esse ecossistema vão ter apelos mais fortes. Não precisa ir longe, né? Vê o ecossistema da Apple, né? Então, a Apple, ela constrói um ecossistema em volta dela, e ecossistema não falando só de produto. O pessoal fala, tem um fone de ouvido, ou celular, ou MacBook. Ela constrói, de fato, um movimento, uma comunidade em volta daquilo que aquilo simboliza, do que aquilo cria. Então, quando ela vai lá e lança um óculos, ela consegue facilmente influenciar aquela multidão de pessoas, né? Então, a comunidade em volta de uma empresa é muito forte. E aí, acho que o infoprodutor, ele virando uma escola, a empresa, ela consegue fazer essa construção. Não é fácil fazer um movimento em volta, criar um ecossistema em volta. Esse é um dos trabalhos que a gente vem fazendo também na nossa empresa, que é como a gente consegue no Curso Educa criar um ecossistema em volta da gente, criar um movimento. Então, a gente levanta uma bandeira, que é a nossa bandeira, a bandeira da nova educação, E a gente atrai essas pessoas que também têm bandeiras parecidas. Então, é um movimento em volta disso. E aí, quando a gente vai para o infoprodutor, ele começa, a gente teve, acho que, uma primeira onda, que essa onda é ele começar a monetizar aqueles conteúdos que eles tinham, os e-books, materiais. Mas, de acordo que esse mercado vai crescendo e vai sofisticando, ele, o próximo passo, que eu chamo como uma segunda onda, ele começa a se profissionalizar. Ele precisa virar uma empresa. Ele precisa virar uma escola. Então, antes ele era só o expert e o marqueteiro. Agora, ele precisa virar uma corporação. Ele precisa virar, independente se vai ser com muitas áreas ou não, ele precisa virar uma empresa. E essa empresa, para ele conseguir perpetuar, para ele construir um negócio perene. E grande parte desse sucesso é o quão ele consegue trazer pessoas que acreditam e enxergam sobre aquilo. Eu acho que, então, a escola de educação e o produtor, ele é o caminho mais fácil de fazer isso.
Legal. Agora, imagina o infoprodutor, que ele não tem a comunidade, vende os cursos dele, mas ele não criou isso. Como que você começaria essa comunidade? É uma comunidade no Facebook? É um grupo de WhatsApp? Ou comunidade vai muito mais além de ter pessoas num determinado recinto? Como é que você vê que um infoprodutor pode começar a criar suas comunidades?
Bem, eu não sou especialista nisso. Acho que tem pessoas aí, infoprodutores, que são mais especializados em construir esses movimentos. Eu vou tentar responder mais ou menos no que eu acredito e nos movimentos que eu participo como um seguidor e no movimento que eu crio, né? Então, eu vou falar que eu estou criando uma comunidade dentro da empresa. Então, você primeiro precisa acreditar aquilo e você precisa ver se pessoas conseguem seguir em você em volta nisso. Não estou nem falando financeiramente, nem economicamente falando, né? Então, a primeira coisa que você tem que conseguir é ter um primeiro seguidor que é o seu parceiro, né? Seu esposo ou seu parceiro, sua esposa mulher ou homem, convencer ele. É o primeiro movimento que você vai fazer. Depois é a sua família. Depois é os seus amigos ou parceiros que estão em volta. Depois vai fazendo os clientes, os alunos, no modo geral. Então, acho que, independente de ferramenta aqui, tá? Porque você pode fazer um movimento encontrando fisicamente numa pracinha. Você pode fazer um movimento no WhatsApp, no Zoom, não importa, no Instagram. Mas eu acho que o primeiro passo é você identificar qual é a bandeira, qual é o movimento que você está levantando. Eu acho que o infoprodutor lhe traz muito isso. Qual é a dor que você está resolvendo. E aí você, de acordo que você vai resolvendo micro problemas ou resolvendo problemas daqueles seus seguidores, daquela sua audiência ou daquele cliente, e aquilo vai gerando resultado, você começa a criar uma primeira comunidade, primeiro um grupo de pessoas que começam a seguir você. Então, eu acho que no começo, como tinha uma demanda reprimida muito grande, era muito fácil vender, não tinha tanta essa preocupação na construção do produto, no movimento, na mensagem. Mas de acordo que vai sofisticando o mercado como todo, o nível de consciência do público vai aumentando, aqueles que têm, de fato, um movimento bem estruturado, têm, de fato, um produto que gera uma transformação, são as pessoas que a gente vai enxergar, vai ver no mercado sendo perpetuados por 1, 2, 5, 10 anos. Tá? Aqueles que não conseguirem, de fato, gerar essa transformação, dificilmente se perpetua. E aí, quando eu digo transformação, você pode pegar um cliente e ajudar esse seu cliente ele ganhar R$300 a mais no salário. Você pode ajudar esse cliente ter uma relação melhor com o seu chefe, ou com os seus funcionários, ou com seus pares. Então, perceba que essa transformação ela pode ser pequena. Mas e você vai aumentando isso. E eu acho que o mundo digital, o infoprodutor, ele tem uma facilidade que, se ele estivesse no mundo físico ali, talvez ele teria só 10 pessoas perto dele. Quando ele vai digital, ele consegue pegar 10 de um lugar, 10 de outro, 10 de outro, e com juntos dá 200, 500, 600 pessoas. Então ele já começa a ter uma legião de pessoas ali, já consegue monetizar e etc.
Muito legal. Cara, você falou bastante de comunidade IA. Quero falar um pouquinho de IA. No conceito do infoprodutor, se ele não... Vamos dizer o seguinte, um empresário que não sabe Excel está para um empreendedor futuro que não sabe IA. Como é que você vê que vai ser o papel da IA, pensando não só como infoprodutor, mas ele também como um empresário? Como que a IA pode ajudar esse cara? Ou ela vai tomar todos os empregos, a IA vai dominar o mundo e a empresa vai ser só a IA?
Cara, eu estava vendo o podcast do Bill Gates com o Sam Altman, e aí o Bill Gates pergunta uma coisa muito parecida, assim, acho que é um podcast legal de assistir, de ouvir.
É bom que eu tô fazendo perguntas à la Bill Gates, né? Acho que foi um bom elogio.
É só pergunta difícil pra você responder. É só pergunta difícil pra você responder em um tweet, né?
É porque a nossa conta bancária é parecida. Ah. A diferença de zeros.
E aí, é que são perguntas, cara, que você precisa elaborar, né? Então, pô, aonde eu vou aprofundar ou não, né? Então, são perguntas profundas que você tá trazendo aqui. Mas o Sam Altman, ele fala que a IA, ela vai... Com certeza vai ter um primeiro problema com algumas vagas, alguns empregos, com certeza. Mas o grande objetivo dela, não sei se é verdade ou não, não sabemos, né? Então vou tentar trazer mais ou menos a tese, é que ela vai ajudar a melhorar a qualidade da entrega dos trabalhos. O que eu entendo com isso? Que ela ajudando a melhorar a qualidade da entrega, não a quantidade. Porque a primeira percepção que você tem com a IA é vou trabalhar mais, vou entregar mais. Então essa é a primeira... Acho que é o primeiro entendimento que você vê da IA. Mas ela passando por esse momento de euforia e ela se desenvolvendo, ela amadurecendo, eu enxergo que ela vai, de fato, ajudar a trazer uma profundidade de entrega, onde a gente vai conseguir usar como uma ferramenta, porque nem a gente utiliza o Excel, a gente vai utilizar como ferramenta de ela vai conseguir manipular dados em grandes quantidades para trazer informações para a gente, aí sim, ligando uma série de outras variáveis, contextos e conseguir aprofundar a qualidade. Quando a gente traz isso para um âmbito mais prático, mais pragmático para o nosso dia a dia, é algo que eu venho estudando bastante, como aplicar isso no nosso dia a dia, e é o que eu vejo nos grupos que eu participo, tanto participo em grupos de infoprodutores, startupeiros, empreendedores, eu vejo que a discussão é meio parecida, né? Como a gente consegue usar IA para inicialmente tirar os trabalhos repetitivos ou tirar as mãos de obra que a gente tem dificuldade de alocar, treinar e escalar, né? Então, eu imagino, por exemplo, algumas posições de suporte. Então, suporte, SDR, né, que faz qualificação de venda. São as duas primeiras posições que eu já enxergo a IA conseguindo reduzir a quantidade de pessoas. Então, vou dar um exemplo. Em vez de eu ter 10 SDRs ou 5 SDRs fazendo qualificação de leads, e onde eu tenho que montar uma janela, né, de trabalho, das 8 às 10, fazendo dois turnos, dependendo como... avançar a manipulação dessa informação, eu consigo pôr a IA no WhatsApp, já interpretando áudio, interpretando arquivos e fazendo uma qualificação já do 80-20, rodando 24/7, sem férias, etc. Então, quer dizer que o SDR vai sumir? Eu não acho que ele some 100%, mas eu acho que em vez de eu ter 5 pessoas de SDR, eu vou ter tipo uma gerenciando as exceções do algoritmo. Então, isso vai acontecer, acho que, para SDR, vai acontecer para posições como suporte. Como você consegue, no suporte, isso é uma dor que a gente está sofrendo, né? A gente está crescendo muito rápido. Como eu consigo escalar a qualidade do meu suporte, padronizar as respostas, padronizar as direções com pessoas? Então, você vai lá, você põe 6-7 pessoas de suporte para dentro, até você treinar, até você preparar, até você garantir a qualidade das respostas, pô, leva um tempo, sabe? Então, acho que a IA, nesse primeiro momento... ela vai começar a substituir isso. E aí uma curiosidade sobre a IA é que todo mundo achava que a IA ela ia substituir os trabalhos braçais, né? E na verdade foi ao contrário, ela começou pelos trabalhos intelectuais, começou não substituir, mas reduzir muito, tirar pessoas de edição de vídeo, de edição de imagem, tipos de trabalho, programação, por exemplo, os programadores são profissões que estão sofrendo nesse sentido. E quando eu digo sofrendo, não quer dizer que vai sumir, quer dizer que a base vai subir. Então, antes você conseguia ter um programador fraco, programando mal, ganhando bastante dinheiro. Quando você vem IA, ela começa a substituir profissional fraco, profissional não preparado. Então, ela faz a base subir. Se a base sobe, teoricamente, sobe o teto também. Então, teoricamente, a gente se desenvolve melhor como humanidade. Mas tem muito detalhe aí, né?
Esse é um assunto espinhoso, né? Mas, cara, é extremamente importante porque, né, tem a brincadeira do Excel, mas daqui a 5 anos tem que estar avançado no currículo, né? Porque senão...
Bom, um exemplo claro, hoje você tem uma análise de Excel. Grande parte do trabalho dele é ficar formatando o dado, criando as colunas, organizando, criando o dashboard. Então, ele fica um tempo gigantesco manipulando o dado, e aí sobra pouco tempo para ele analisar o dado. Então, a IA, eu acredito que ela vai, a IA, a tecnologia, de modo geral, ela vai ajudar agrupar esses dados, já trazer as primeiras análises, para que o analista, aí sim, ele consiga ir com mais profundidade na análise dos dados.
Isso é legal, cara, porque muita gente acha que eu diria a vida como um todo, mas principalmente o empreendedorismo, é um jogo de respostas. E a IA vai trazer para a gente o seguinte, cara, você tem que saber fazer a pergunta certa. Então, e eu vejo isso muito como o papel de um líder. Como é que, né, para mim, o líder não é aquele cara que domina tecnicamente 100% tudo da área. Ele, teoricamente, deveria ter pessoas melhores que ele tecnicamente, mas ele seria o cara que faz as perguntas certas. Né? Como que você vê o papel do líder? Como você vê essa questão das perguntas versus respostas? Como é que você usa isso no seu dia a dia?
Eu acho nem só o líder, mas eu acho que qualquer tipo de profissional. Eu acho que o profissional que ele só é tecnicamente bom, que a gente chama de hard skills, né? Ele vai ter muitas dificuldades, acho que pelo menos no Brasil, não sei como vai ser lá fora, de se manter. Porque você precisa agora cada vez mais desenvolver as habilidades interpessoais. A habilidade de comunicação, a habilidade de você lidar sob pressão, a habilidade de você resolver problemas, a habilidade de você se comunicar, a habilidade de você influenciar pessoas dentro de uma empresa, dentro de uma área, dentro de uma comunidade, a habilidade de você conseguir agradar e negociar. Então, uma coisa curiosa, eu trabalho com tecnologia há 15 anos, já lidei em diversos tipos de projetos, diversos tipos de tecnologias e setores, empresas pequenas, médias ou grandes. E antes você podia ter um programador, um profissional técnico, que ele era muito, 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 muito bom tecnicamente, mas ele era péssimo em habilidades interpessoais, em ser adequado em daquele ambiente. E aí as pessoas toleravam o ambiente de ele ser um bom trabalhador em equipe, ele era tolerado porque ele era uma peça fundamental na entrega do trabalho dele. Isso eu estou percebendo que isso está mudando drasticamente. Eu vejo até pela minha empresa. Eu tenho um time de tecnologia lá dentro e hoje o meu time de tecnologia é os meus melhores desenvolvedores, não são desenvolvedores tão tecnicamente profundos. São as pessoas que têm mais capacidade de conseguir entender o momento que a gente está vivendo e conseguir transitar bem nos nossos momentos. Então, é mais uma habilidade interpessoal que nos torna humano do que só uma habilidade técnica. Porque a habilidade técnica, eu já estou trazendo ferramentas de IA que eu já estou conseguindo nivelar a qualidade do trabalho dele. Então, eu consigo colocar hoje um jovem de 18 anos na empresa e ele conseguir subir códigos na minha produção, na minha aplicação, em 2-3 semanas. Por quê? Porque hoje eu tenho uma série de ferramentas que permite nivelar a entrega do trabalho dele, que eu não conseguia fazer isso há 5, 6 anos atrás. Então, o líder ou as pessoas, quem vai conseguir isso? Pessoas que têm capacidade de ver um problema, juntar pessoas e desenvolver esse problema, desdobrar ele. Então, eu acho que é mais problema de gestão, problema de liderança, são mais as habilidades nossas humanas do que outra coisa, sabe?
Legal. Então, você vê que o futuro é as pessoas conseguirem ser mais generalistas a ponto de conectarem mais os pontos, né? Como é que eu ligo marketing com vendas, com produto, com CS, uma visão mais de cima do negócio. E a IA vai fazer boa parte do trabalho técnico estrito, seria mais ou menos isso.
Eu acho que o especialista ele sempre vai existir, mas ele vai ficar cada vez mais escasso, porque, eu vou falar isso pelo Brasil, né? Como você constrói tecnologia do zero, né? Para você construir tecnologias, para você enfrentar tecnologias globais, né? Você tem que ter toda uma formação de base muito forte. Formação matemática, formação que você permite pessoas expandirem seus níveis de cognição e expandir seus raciocínios lógicos para eles poderem desenvolver tecnologia de base, né? E então, vão ser poucas empresas, ao meu ver, que vão ter necessidade de pessoas muito especialistas, muito especialistas. Essas pessoas, elas vão realmente ganhar muito dinheiro, mas uma coisa que eu via no mundo corporativo, de onde eu vim, é que as empresas, mesmo as multinacionais, empresas muito grandes, tinha tipo um ou dois especialistas, tinha muitas pessoas que não eram tão especialistas nas suas áreas e trazia uma consultoria que tinha um grupo de especialistas naquele assunto. Aí a consultoria tinha 10 especialistas, que aí aqueles especialistas ganhavam muito porque aquela consultoria conseguia atender 50 clientes. Então, mesmo tendo um especialista naquela empresa, eu ainda precisava contar com uma consultoria para ajudar a compor a visão de outros problemas de outras indústrias, né? Então, eu acho que Eu acredito que pessoas mais generalistas tendem a ter mais sucesso. Minha percepção, tá? Mas posso estar errado.
Legal. E o empreendedor...
Só pergunta difícil, velho. Só pergunta pedrada, velho.
Você queria moleza, pô? Tá piorando. Mas, cara, vamos lá. Você está tendo um crescimento absurdo. Não sei se você pode falar, mas eu sei que você está crescendo de forma literalmente exponencial. Alguns bons percentuais altos por mês. Só que crescer dói, né? A frase é clichê, mas é verdadeira. Né? E, cara, como é que você está enfrentando esse desafio de escalar o seu negócio numa velocidade assombrosa sem perder margem e qualidade? Como é que você está equilibrando esses fatores?
É, qualidade perde, não tem como. Quando você começa a crescer muito rápido, a gente está crescendo nos últimos 4 meses 25% ao mês, mês sobre mês, e nos últimos 16 meses a gente está com um crescimento médio de 19%.
Ou seja, o cara 19 meses cresce 20% ao mês.
19% nos quebrados.
Depois joga no chat GPT e vê quanto isso dá composto.
Então assim, se isso a gente vai manter e continuar, outros clientes, você continuar achando as alavancas de crescimento é um grande desafio, né? Mas a nossa expectativa é continuar crescendo ainda pelo menos 15% ao mês até o final do ano. Mas assim, qualidade você perde, não tem como. A gente começou a tomar muita pancada de suporte, qualidade. É normal isso, porque a gente escalou muito o time, muito rápido. Então, vou dar um exemplo. Entraram 30 pessoas nos últimos 2 meses. Então, como você consegue treinar essas pessoas, você consegue medir a qualidade, você tem uma série de problemas ali, de processos, de pessoas, de cultura. Você precisa garantir que os líderes consigam descer a mensagem, descer o ritmo para baixo num curto espaço de tempo, né? Então, imagina, você tem hoje a maior parte da empresa tem 3 meses de casa, 2 meses de casa. Como você consegue manter essa cultura? Então, tem uma série de rituais que é um baita desafio. Então, você acaba tendo uma perda de qualidade por um momento. É natural, isso vai acontecer. O ponto é, você não pode deixar isso impactar diretamente o seu crescimento. Então, qual é o indicador que vai falar para você que você tem que parar de crescer? É o churn. Esse é o indicador simples, puro, que ele permite dizer para você tirar o seu viés, né? Porque às vezes eu tô atendendo o cliente, eu tô sendo escalado, o cliente tá me ligando, tá reclamando. Mas como eu consigo garantir que isso são casos isolados ou é um caso geral? O churn. Porque o churn, ele vai representar isso. Então, do mesmo jeito que a gente cresce, fevereiro, cresci 25%. Qual é o meu churn? 3%. Então, qual é o churn médio de uma empresa de SaaS? Abaixo de 3%. Então, quando o meu churn começa a chegar a 5, 7%, aí eu começo a ficar extremamente preocupado. Claro que isso é um formato padrão para a empresa de tecnologia e SaaS. Talvez pode funcionar um pouco para a empresa de serviços. Porém, a gente sabe que no mercado de infoproduto, o buraco é mais embaixo. Por que o buraco é mais embaixo? Eu não posso só confiar cegamente nesse indicador. Porque existe um negócio de reputação no mercado de produto que é diferente em qualquer outra indústria. O que muda no mercado de produto? Todo mundo se conhece. Todo mundo está nos grupos de WhatsApp. Todo mundo está nos eventos. Então, às vezes, por mais que seu churn está mostrando 3%, mas você tem um cliente errado, que ele é um baita de um influenciador. Se ele estiver frustrado com você, ele pode gerar um dano muito grande de imagem em você, e você só vê esse dano acontecendo há 4, 5 meses no seu canal de aquisição. Então, com certeza, crescer muito rápido e manter a qualidade é o desafio, o maior desafio que existe. E só entende quem passa. Porque se você cresce devagar, você está crescendo 2, 3% ao mês, que já é um crescimento incrível, um crescimento de 20% ao ano, é um crescimento incrível. Mas você tem tempo de acertar as coisas. Você tem tempo de acertar, sacou? E no nosso caso, imagina, eu vou migrando lá, 100, 150 clientes por mês, são migrações gigantescas que vão virando. Então, um exemplo de complexidade da operação em específico, eu tenho 1 milhão de alunos ativos na plataforma já, isso em 1 ano e meio. 1% de 1 milhão é 10 mil pessoas, né? Sacou? Imagina, se 1% der errado, é 10 mil pessoas mandando mensagem. É muito ou pouco? É muito. Então, 1% no meu cenário é muito. 0,5% é 5 mil pessoas. Agora, então vamos melhorar isso aí. Então, imagina 0,1% da 1.000 pessoas. Imagina 1.000 pessoas mandando mensagem para 100 clientes. Então, percebam que o volume da escala pode aumentar muito a complexidade do problema. E aí você tem que aumentar a excelência em todas as áreas. Então, ele é um período desafiador. E como a gente vem resolvendo isso? Trazendo pessoas cada vez melhores. Pessoas cada vez melhores.
Legal. Esse é um ponto que eu quero entrar, que eu vejo que o empreendedor, né, de uma maneira geral, ele tem muita dificuldade em contratar pessoas melhores e pagar salários altos. Né? No nosso mercado de produto tem essa questão de vamos fazer uma coprodução, me dá 15% do seu faturamento. Eu acho maravilhoso ser sócio do faturamento, mas ninguém me chama para ser, né? Coisa de maluco. O que eu queria ver com você é, cara, como que você vê essa questão de contratações de pessoas fodas, top tiers? Quanto custa um executivo, por exemplo? Como é que você... você tem facilidade em pagar um salário de 15, 20, 30 mil? Isso foi difícil para você? Porque eu vejo muita dificuldade do empreendedor pagar um salário dessa magnitude.
Legal. Primeiro você tem que entender assim, quais são as dores que você tem agora. Agora entenda assim, nessa semana, nesse mês. Quais são as dores que você possivelmente vai ter daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, assim por diante. Claro que é muito mais difícil quando você vai aumentando o tempo, é mais difícil você prever isso, tá? Então, você fala assim, poxa, eu tô com problemas que eu não tô conseguindo resolver nesses 3 meses, e eu sei que esses problemas daqui 6 meses, 1 ano, eles vão aumentar mais um tanto, tá? Então, qual é a pessoa que eu preciso nesse momento para resolver esses problemas aqui? Então você tem que entender que, eu quero trazer um executivo de mercado, quero lá pegar um ex-diretor de uma empresa de 5 mil funcionários. Você tem que entender se essa pessoa vai custar lá 30, 35 mil, 40 mil reais, você tem que entender se ela não está muito à frente dos problemas que você tem. O que vai acontecer? Você traz uma pessoa dessa para sua operação, ela vai chegar, ela vai pedir orçamento, vai pedir equipe, vai pedir coisas que você não consegue entregar agora para ela, e às vezes ela nem consegue executar, porque ela está acostumada a entrar em empresas que ela já tem 2, 3 gerentes embaixo dela para conseguir desdobrar. Então, ele é um perfil, ele tem um tipo de habilidade, tá? Então, você tem que entender assim, tá, eu não consigo pôr um gerente embaixo dessa pessoa, não consigo pôr 3, 4 pessoas embaixo dessa pessoa. Então, eu preciso trazer uma pessoa com um nível de senioridade, um head de uma área, que ele seja capaz de pôr a mão na massa por 2, 3 meses e começar a abrir 1 posição, 2 posição, 3 posição. Então, perceba que eu já mudei o meu escopo de atuação, sacou? Então, eu não vou trazer uma pessoa de 30, 40 mil, então eu vou trazer uma pessoa de 15 mil, sabe? Então, as pessoas de 15 mil, pô, ela consegue pôr um pouco a mão na massa, ela já passou por isso 1 ou 2 vezes na carreira dela, ela já sabe como fazer, ela já chega executando. Isso precisa estar alinhado com a expectativa de venda também. Senão ela vem, ela chega, ela vê que ela tem que pôr um monte de mão na massa, fazer um monte de coisa, tem que desdobrar, tirar a área do chão, e aí ela fala, pô, não quero esse desafio agora. A primeira oportunidade que ela tem, ela sai fora. Então ela fica 3, 4 meses, ela vai embora, sabe? Então você tem que encontrar uma pessoa que esteja talvez 2 passos na frente, ou 3 passos na frente, para aquele momento. Depois, quanto maior você vai ficando, mais projeção você tem, mais facilidade você tem para enxergar para frente, então você consegue fazer essas movimentações. Então, no meu caso lá, foi muito parecido com isso. Quais eram as posições que eu precisava trazer para levar a gente no nosso objetivo dos próximos 12 meses? Essa era a minha meta. Pô, eu tô lá em julho de 2023. Quais são as 3 pessoas, 2 ou 3 pessoas mais seniors que eu tenho verba para trazer, pagando 15, 20 mil cada uma delas, para me ajudar a chegar até dezembro de 2024, que era o seu plano. Era uma jornada de 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Por que eu falo 12 meses? Porque a pessoa, ela entra, ela demora 3, 4 meses para começar a rampar. Então, ela entrava lá em setembro de 2023, por exemplo, ela começa a rampar em dezembro, janeiro, tem um período dela. Então, ela vai fazer a diferença em 2024, o ano inteiro. Como você vai acertar esses salários? Aí você tem que acertar as expectativas. Quais são as habilidades que ela tem para aquele escopo de trabalho, tá? Quanto ela vale no mercado, mais ou menos. Às vezes ela pode estar ganhando um pouco a mais, mas ela está numa empresa que ela talvez não está... Ela já estagnou, ela não consegue dar esse próximo passo. Ela pode dar um passo para trás, para depois dar 3, 4 para frente. Então esse alinhamento ele é muito importante. Aconteceu agora, eu trouxe um tech lead, trouxe tem 3 semanas. Ele tava ganhando uma fortuna numa empresa gigantesca de tecnologia, não posso falar o nome. Eu fiz uma proposta que encaixava isso. Ele tinha a experiência que eu precisava, ele tava 3, 4 passos na frente. Ele é o cara que vai me levar mais 12, 16 meses para frente. E eu fiz uma oferta um pouco menor financeira, mas que eu tinha uma possibilidade muito maior de avanço para ele. Tá? Perceba, então, que não é tão simples assim. O que eu vejo muito no mercado é quero trazer um milagre, quero trazer um Salvador da Prata, quero trazer um herói. E, cara, não funciona. Quero trazer um mini eu. Se ele é um mini você, ele vai empreender.
Um herói por R$2.000 por mês, né?
É, não dá. Então, assim, você tem que começar a subir os salários conforme você vai ficar tranquilo. Então, quando eu trago, por exemplo, um cara que vai ganhar R$20.000 no mês, eu não olho para ele para 3 meses. Eu trago uma verba para ele para 1 ano. Então, pô, essa pessoa tem que ter uma verba de 240 mil para ele, mais o que ele vai poder desenvolver. Então, eu tenho que considerar que essa pessoa vai me custar uns 500 mil nos próximos 12 meses, entendeu? É uns 500 mil, não é só o salário para um dia. Se você não tem essa projeção, você vai trazer, nos primeiros 2 semanas, você vai começar a apertar ele, para ele se pagar ali, sabe? E aí, é um desafio.
Legal. Cara, famoso orçamento, né? Acho que pouquíssimos players fazem isso e é extremamente importante. Ainda nessa questão dessas grandes contratações, você vê o vesting como uma alternativa ou não?
Total. Aí isso é um ponto importante, assim. É, no caso de startup, é muito comum de falar de vesting, tá? Porque aquele vesting em startup, ele tende a valer, ele tende a ser um ativo, né? Mas se tudo der certo, né? E tem uns desafios. Então, por exemplo, se uma pessoa, um executivo, ou um especialista, uma pessoa que vai mudar o jogo, custa em média 30 mil no mercado, e só tem condições de pagar 15 mil para ele, ele tem 15 mil ali de defasagem, certo? Então você começa a olhar o vesting como uma possibilidade. Porém, o vesting, ele é uma aposta. É um risco para ambos os lados. Não é dinheiro vivo ali na mão. Então eu não posso, o vesting, a proporção da porcentagem que eu vou na minha empresa, ela não é igual o salário, o dinheiro vivo. Então, ele tem que ter um múltiplo ali, tem que ter um fator que esse risco existe. Então, vamos dar um exemplo. Estou trazendo uma posição que ele precisa ficar comigo 2-3 anos aqui dentro. Então, eu monto um vest para 2-3 anos ou 4 anos. Tem um modelo padrão para startup que a gente utiliza, tá? Eu posso pôr um acelerador de vest num período ali. Então, se ele atingir esses resultados nesses 12 meses, eu acelero uma porcentagem a mais para ele, tá bom? E aí eu coloco um fator do risco que está envolvido ali. Então, se ele fosse ganhar 30 mil no mercado, ele em 3 anos, ele ganharia 360 mil no primeiro, no 360 mil no primeiro ano, 360 mil no segundo ano e talvez um aumento ali no terceiro ano. Então, ele te custaria ali por volta de 1.100.000, 1.200.000, mais ou menos, em 3 anos. Porém, eu estou pagando a metade. Qual é a proporção de vesting mais esse fator de risco que vai incentivar ele vir e apostar aqui junto com você? Tá, então, na soma ali, ele tem que ter uma troca de 3, 4, 5 milhões. Então, o salário dele que pagou as contas para ele se manter, etc. Mais o bônus de ele ter conseguido ficar e avançar. Então, o vesting ele é muito estratégico. E como eu uso o vesting? No caso de startup, para cada captação, então, por exemplo, eu estou numa etapa de captação aqui. Eu não vou falar os nomes aqui para não abrir uma outra frente. Eu estou numa etapa... imagina que são 4 etapas. Etapa A, B, C, D. Eu estou na etapa 2. Na etapa B. Agora eu preciso da etapa B para a etapa 3. Para a etapa C. Etapa 2 para 3 ou B para C. O que eu preciso? Quais são as pessoas? Advisors? Mentores? Parceiros? Funcionários? Que vão me ajudar aí dessa etapa para essa etapa, da etapa 2 para a etapa 3. Quem são essas pessoas-chave ou a pessoa-chave para ir daqui para cá? Pô, então eu preciso dessas pessoas para ir daqui para cá. Então essa pessoa, nesse nível de senioridade, eu vou separar um vesting para ela. Entendeu? Depois, atingir essa etapa aqui, aí da etapa 3 para 4. Quem são as pessoas e tal, tal. O legal de uma etapa para outra, a empresa vai valendo mais. Então a sua porcentagem vai valendo mais. Então, com o mesmo 1%, vale mais de uma etapa para outra. Então, o vest ele é um artifício muito estratégico para você trazer pessoas, etc. Funciona muito para startup. Né?
Muito bom. Em conversas aí de corredores, eu tenho ouvido falar um pouquinho mais de vesting e tenho ouvido algumas grandes besteiras, né? Não se precavendo em caso de problema. A gente quer que dê certo, mas a gente sabe que na vida não é bem assim que acontece. Quais são que você vê, cara, as armadilhas ali do vesting que você tem que se precaver como empreendedor?
Eu acho que de ambos os lados, né, tem que estar muito claro o que significa isso, né? Então, eu trouxe o head de receita agora para o nosso mercado, a gente trouxe ano passado. Eu quero que dê certo. Então, você precisa fazer. As coisas precisam estar claras para ambos os lados. Claras é, se eu percebo que uma determinada pessoa, ela não entende aquilo, se você usa daquela ignorância, você já está na maldade ali no, na negociação. Como eu quero a longo prazo, eu quero desenvolver um relacionamento a longo prazo, eu tento ao máximo deixar isso o mais claro possível e, obviamente, a gente vai isso para contrato. Tudo é em contrato. Então, primeiro você vai entender os motivadores de cada um, a trajetória, os motivadores. Não é uma coisa assim, eu não trago uma pessoa para virar sócio assim, não conheci ele no evento e amanhã já está aqui. Pô, é 6, 7 meses de relação. Você tem que validar o background dessa pessoa, você tem que validar quem são as pessoas que estão em volta dela, você tem que validar o que ela já conquistou. Então, para a gente, eu faço uma série de validações. Posso fazer um trabalho ou dois em conjunto, posso fazer um trabalho em piloto, eu rodo por 3 meses para a gente ver se isso dá certo. Porque ambos os lados querem que isso dá certo. Então, o primeiro ponto que eu acredito é entender se os objetivos estão muito em comum, se as visões estão na mesma direção, tá? Aí, no meu caso, eu vou muito para os princípios e valores, eu olho muito o aspecto da pessoa, familiar, etc. Para aí sim a gente vai para contrato. Então, aí eu faço uma proposta, essa proposta vem um cliff e um vesting. O cliff é uma cláusula de proteção de 12 meses, onde se eu mandar essa pessoa, se essa pessoa sair nos próximos 12 meses, ela não leva nada, ela não leva nenhuma porcentagem, leva nada. Isso é uma cláusula de proteção para que você garanta que essa pessoa esteja alinhada àquilo que você está buscando, tá? Então você tem primeiro uma cláusula de trava. Depois vem o vesting, que é o que você vai. Ah, eu vou dar um pouquinho no segundo, no primeiro ano, um pouquinho no segundo ano, um pouquinho no terceiro ano, um pouquinho no quarto ano. Geralmente, a cada ano que passa, essa porcentagem vai ficando maior. Por quê? Porque você quer se comprometer com essa pessoa a longo prazo. Então, quais são os acordos? Quando eu trago, por exemplo, uma pessoa muito sênior, o primeiro 12 meses, ela vai colher geralmente os resultados que nós já plantamos. Tá entendendo? Então, ela demora 3, 4 meses para começar a rampar, começar a plantar. Então, esse primeiro um ano, ela me gera pouco valor na empresa. Sacou? Por isso tem o cliff. Ela começa a gerar valor bastante na empresa no segundo ano, que é onde ela plantou nesse primeiro ano, para ela começar a colher no segundo, terceiro, quarto ano. Por isso que o vesting ele vai aumentando a cada ano que passa. Tá? E aí são as primeiras coisas. Aí, o que vai fazer ele investir cada porcentagem? As cláusulas, quais são as métricas de alcance, quais são as responsabilidades. Aí você vai detalhar para cada posição o que ele tem que buscar. E aí você tem que estar muito acordado. Você faz um contrato de cliff vest, depois você pode ter um contrato de acordo de acionistas, onde você faz as devidas travas. Que travas? O que acontece se a pessoa morrer, por exemplo? O que acontece se a pessoa fizer algum problema para a empresa? Se ele abrir uma concorrência? Então você tem uma série de cláusulas ali dentro que protegem ambos os lados. O que acontece se a pessoa chegou na metade, o vest foi embora, você vai recomprar a porcentagem dela ou não? Se vai ter algum fator de recompra? Com alguma regra, se ele tem poder de veto. Então tem uma série de causas ali dentro que você precisa olhar. Qual a melhor coisa que você tem que fazer? Buscar uma pessoa especializada no assunto, buscar um advogado formado, focado em partnership. Porque você tem milhares de advogados. Às vezes tem um advogado na empresa que ele manja de uma série de coisas. Mas ele não manja de vesting para startup, por exemplo. Percebe? Então tem que entender muito isso. E lembrando que a participação, ela só faz sentido se aquilo tem um valor de mercado, entendeu?
Legal. E hoje o seu time é remoto. Então, queria voltar um pouquinho ali na parte da cultura. Hoje eu vejo ali uma guerrinha no Instagram, né? É só time remoto? Não, remoto não funciona, só funciona presencial. Qual que é a tua visão? O remoto funciona, o remoto é temporário, depois você vai querer ser presencial. Como é que você vê essa questão da cultura, a adaptação do time e o trabalho remoto versus presencial?
Legal. Hoje o nosso time inteiro é remoto. Trabalhei muitos anos já presencial, já trabalhei híbrido, já trabalhei viajando, então já trabalhei na pandemia, então já tive experiência em diversas áreas, né? Em diversos formatos. Eu vou falar por mim, não posso falar por uma empresa, um restaurante, não posso falar por uma empresa que tem 5 mil funcionários. Acho que cada empresa ela tem um formato que funciona para ela. O online ele tem muitos benefícios, tem muitos problemas, como presencial tem muitos benefícios e muitos problemas. Então, acho que tudo tem um prós e contra. Na minha perspectiva, o online tem vários problemas, como presencial também tem, e eu tento resolver esses problemas do online. Esses problemas são, cara, gerar vínculo entre colaborador é um desafio, gerar cultura, sabe? Você conseguir resolver um problema com mais velocidade. Então, o online ele traz uma série de anomalias de cultura que no presencial, por exemplo, não tinha. Porém, em contrapartida, o online me permite ter acesso a pessoas do mundo inteiro, pessoas do Brasil inteiro. Então, eu tenho gente no Sul, tenho gente no Nordeste, tenho gente no Norte, tenho gente do interior de São Paulo. Então, tenho colaborador em tudo que é lugar. Pessoas boas em tudo que é lugar. Então, eu tenho acesso às pessoas. Às vezes, nem é mais barato, às vezes é quase o mesmo preço, mas a pessoa muito, eu acesso uma pessoa melhor. Então, o que eu pagaria, talvez, uma pessoa 5 mil aqui, 5 mil uma pessoa no interior de uma cidade, pô, eu consigo acessar uma camada profissional melhor. Até então, a gente está online, e se a gente vai ficar online por mais tempo, a gente deve ficar pelo menos garantido por mais um ano. Eu não posso falar, não, vamos ficar online para sempre. Não consigo afirmar isso, porque os desafios eles vão mudando ao longo do tempo. O que que eu tento fazer para minimizar? Eu tento criar rituais, tento criar processos. Então, eu tenho os rituais de reunião semanal, que eu entro toda terça-feira, das 4 às 6, com o meu time inteiro. Eu tento fazer ritual de cultura, eu tento trazer informações para eles, eu tento abrir para a gente fazer perguntas, eu tento mostrar para eles visões. Então, eu discuto tudo sobre a empresa com ele: métricas, números, informações. Eu tento ter essa proximidade. Rituais dos líderes, né? Cada líder tem os seus rituais de dailies, né, com o time. Então, cada líder tem um ritual de daily, que ele entra diariamente lá, 25 minutos com o time. Eu tenho rituais, eu com os meus líderes, tenho ritual de one-on-one semanal com o meu líder. O líder tem o one-on-one com o liderado dele direto. Então, perceba que são várias coisas que a gente vai medindo. Eu preciso trazer uma camada de liderança muito mais sênior, muito mais madura, muito mais responsável, para que ela possa distribuir isso para suas equipes diretamente. Perceba que eu tenho que tomar outros cuidados. Ontem eu estava na reunião com o time, aí uma colaboradora falou: pô, a gente poderia usar o Gather, né? Que é aquele escritório virtual que os bonequinhos ficam andando, né? Falei: olha, eu particularmente não concordo, não gosto do Gather, porque a ideia de você estar no mundo online, você trabalhar remoto, é você dar a liberdade para o colaborador e não ele ter que ficar lá online fingindo que ele está ali, sabe? Eu acho que a gente trabalha com premissas de responsabilidades para cada posição. Então, o que funciona para o time de suporte não vai funcionar para o time de CS, que não vai funcionar para o time comercial. Para mim, o que eu olho que faz muito sentido são os resultados. Se o resultado para de funcionar, para de ser atingido, o que eu tenho que fazer? Eu desço uma camada. Se aquela camada não resolveu, eu desço outra camada, e assim por diante. Então, é fácil? Não, não é. Tem os seus desafios, mas por enquanto tem suas vantagens. É mais barata a estrutura, com toda certeza. Você tem acesso a profissionais melhores, você tem outras dinâmicas que fazem muito sentido.
Legal. Um ponto que você falou que eu acho também muito importante é a transparência. Você fala de números, de métricas, e eu sinto que muitos empreendedores têm medo de mostrar número. Falar, não, se souber que a empresa fatura isso, tô ferrado. Como é que você vê essa questão de mostrar o número? Todo mundo tem que saber o número, não tem que saber. Como é que você vê essa questão?
De novo, sempre aquelas respostas, né, de pessoal de cima do muro, né? De novo, não tem certo e errado. Eu acho que o que muda isso é o perfil dos líderes. Então eu posso chegar e falar para você: não, você tem que chegar, mostrar os números, etc. Aí você é um tipo de líder que não gosta de confronto, você é o tipo de líder que não gosta de abrir as coisas, não gosta de ser questionado. Perceba que é muito mais característica de como os líderes funcionam do que de fato uma regra. Ah, você tem que fazer isso. Você pode, às vezes, num curso lá, pegar um influenciador, o cara fala assim: você tem que fazer isso. Mas, pô, você não tem esse perfil, você não tem essa personalidade, você não gosta de seguir naquele caminho. Eu acho que tende a dar errado. Eu tenho um perfil mais combativo. Eu sou um cara com personalidade forte. Eu sou um cara que tem uma retórica. Então, quando eu entro com um time inteiro, eu estou aberto a ser questionado de qualquer coisa. Qualquer coisa. E eu falo, eu abro, e a cada semana que passa, as perguntas vão ficando mais difíceis. E eu falo, eu abro, eu não tenho muitos discursos moralistas, discursos, não, motivado, vamos lá, pessoal, somos todos uma família. Eu não tenho esse perfil. Não, vocês têm que dar o sangue, vestir a camisa, eu não tenho esse perfil. Eu tento ser assim, eu sou mais pragmático, eu sou mais racional, sacou? Então, eu mostro os números, eu falo, eu trago, porque se ele chegar lá e pedir aumento, falar que tá ganhando pouco, eu vou muito pro beleza, cara. Essas são suas responsabilidades, você ganha por essas responsabilidades. Você quer receber um aumento? Você tem que ter mais responsabilidades. Ah, mas eu tô com vários problemas aqui. Por que você não absorveu isso aqui? Por que você não assumiu? Então, eu abro muito francamente com o time. Se isso dá certo em grande multidão, não sei. Eu posso tomar um motim amanhã. Mas eu já tive times gigantescos e deu certo. E o que faz dar certo? Eu trazer pessoas, líderes, que estão muito parecidos com esse tipo de atuação, sacou? Então é isso, meus líderes lá, eu bato muito de frente, eu tento criar um ambiente de, cara, vamos entrar, vamos quebrar um pau aqui, velho. Vamos quebrar um pau, velho. Mas com respeito, com responsabilidade, eu gosto de o cara pode trazer um monte de problema. E eu trago muito problema na mesa. Ah, tem funcionário que é CLT, tem funcionário que é PJ. E esse é um, eu trago isso na mesa, eu trago isso na reunião. Sabe? Eu só tem umas linhas, porque eu, meu, ninguém é idiota. As pessoas são inteligentes, velho. As pessoas se falam. Eu já fui colaborador, velho. Eu já estive do outro lado. Eu não sou idiota, as pessoas não são bobas, velho. As pessoas vendo vagas nossas publicadas. Sacou? Claro, quanto vai aumentando os times, as lideranças, mais complexo fica. Aí você vai entendendo até a hora eu posso compartilhar. Porque não adianta você trazer informações, números ou determinadas coisas para uma mesa que as pessoas ali não têm condições de discutir sobre aquilo. Então você tem que conseguir formatar muito bem como você vai dividir isso, entendeu?
Legal. E, cara, essa questão de identificar o seu perfil, acho que tem muito a ver, né, com a sua mentalidade empreendedora, a forma como você pensa. Que características você acredita que mentalmente vai facilitar, né? Que a vida do empreendedor nunca é fácil, mas que vai facilitar um pouquinho o caminho. Como é que deve ser a cabeça do empreendedor para tocar o negócio, escalar, crescer?
Eu tendo a. Depois que eu aprendi isso, eu tendo sempre me cercar de empreendedores que estão no mesmo nível que eu, ou estão dois ou três passos de níveis acima. A Antescola é um exemplo, né? Pô, eu fui um dos membros fundadores da Antescola, tô lá desde 2020. Um dos grandes motivos de eu entrar na Antescola e eu estar lá até hoje é eu me cercar de empreendedores melhores do que eu, empreendedores que já passaram por problemas que eu estou passando e tal. Então. Eu tô o tempo todo buscando ambientes que me mostrem onde eu estou errando, me mostrem o que que eu preciso desenvolver. Eu sempre estou buscando mentores, e pessoas que me ajudam a olhar, lacunas de defeitos que eu tenho, né? Então eu já investi muito em desenvolvimento de autoconhecimento, é uma coisa que eu gosto muito particularmente. Eu gosto de ler sobre o assunto. Eu gosto de entrar em linhas, mais filosóficas mesmo do que a vida, porque estamos aqui, etc. Eu gosto disso. Então, eu acho que a liderança ela é um caminho solitário e ela é um caminho que você tem que decidir que você quer liderar, sabe? Então, eu estou o tempo todo me desenvolvendo e buscando pessoas para me ajudar a desenvolver, para que eu possa conseguir liderar melhor, para que eu possa me comunicar melhor, para que eu possa me expressar melhor. E, consequentemente, trazer pessoas para comprar esse sonho, comprar isso. Então, eu acho que você se desenvolver como pessoa, como profissional, te permite você conquistar muitas coisas. Vindo para cá, eu vi um Reels, que eu não lembro quem. Foi algum recorte de algum palestrante lá nos Estados Unidos, ele falando sobre o que é o sucesso, etc. Né? Eu não vou conseguir falar da mesma forma, mas ele falou assim: pessoas. As pessoas que são atrativas ou atraentes, elas atraem o sucesso. Pessoas que se desenvolvem, pessoas que são, meu, intelectualmente, se desenvolvem intelectualmente, pessoas que consigam navegar em diversas áreas, pessoas que consigam ter uma série de habilidades, ela naturalmente atrai sucesso. E eu acredito muito nisso, porque quanto mais eu me desenvolvo, quanto em mesas melhores que eu sento, quanto pessoas melhores que eu converso, mais eu me desenvolvo, mais atraente, vamos dizer, eu vou ficando não sei se atrativo, eu vou ficando mais atrativo para o mercado, para os clientes, para os parceiros, e eu vou sendo, por exemplo, sou convidado para participar de um podcast como esse. Então não é só o conhecimento técnico. Eu estudo geopolítica todos os dias, eu durmo, acordo vendo vídeo de geopolítica, eu leio livro sobre história, eu leio livro sobre movimentos antropológicos. Então, é uma gama de informações, junto com a experiência, com a prática, que você vai conquistando ao longo do tempo, que vai, você vai abrindo muito a sua mentalidade, abrindo muito a forma de conduzir as coisas, sabe?
Cara, muito bom. Eu acho que isso é um traço assim, que eu admiro muito de você, que é você tem essa mentalidade extremamente centrada e você sabe a hora de onde e quando gastar sua energia, né? Que é limitada. E eu acho isso uma puta qualidade. E, cara, sempre que eu falo, que eu dou uma aula, que eu troco uma ideia assim, parece que quando eu tô falando vem um insight novo, reforça algum ponto. De tudo que a gente falou aqui, se você pudesse só deixar um recado pra galera, qual que é o maior insight da nossa conversa de hoje?
Eu acredito assim que não tem fórmula mágica. Você ouve isso todas as vezes, né? Mas eu acho que a simplicidade nasce na maturidade. Então, quanto mais maduro você vai ficando, quanto mais experiências você vai tendo, você fez uma série de perguntas difíceis, né? Então eu vejo que você vai ficando cada vez, vai vendo que o back to the basic, né? O básico funciona muito bem. Você fala de de um monte de coisa, de volta o quê? Relacionamentos humanos. Os meus melhores colaboradores são as pessoas que mais sabem se relacionar. São as pessoas que sabem mais conduzir. Então, eu acho que você conseguir entender isso, você acabou de resumir isso aqui. Você não consegue pôr energia em tudo. Aonde você consegue pôr a energia e se focar e etc. Então, no curso Educa, pô, eu comecei em 2020, sabe? Eu não fiquei mudando, pulando de projeto. E foi difícil. Foram 2 anos muito difíceis, muito difíceis. Mesmo com a experiência que eu já tinha, mesmo com o conhecimento que eu já tinha, foi muito difícil. Mas o que fez a gente persistir, o que fez a gente conseguir fazer grandes avanços foi pôr a energia no lugar certo. Aí vem o quê? A visão, sabe? Então, eu acredito muito onde a gente pode chegar. No meio do caminho, você fica em dúvida pra caramba. Eu tinha vários complexos de impostor. Vendo falar, talvez falo com mais segurança e tal, mas, meu, vários momentos eu falava, eu não vou conseguir. Vários momentos eu falava assim, eu não sou melhor pra isso. Vários momentos eu falava assim, talvez eu nasci pra trabalhar pros outros. Vários momentos falar assim, cara, eu sou ruim, sabe? Porque você trabalhava e não tinha resultado. Aí eu olhava um cara do meu lado, que tinha muito menos conhecimento que eu tinha, muito menos prática e ganhando muito mais dinheiro. Aí eu falava, porra, cara, então, o problema sou eu, não é pra mim. Aí você vai tentando, vai buscando pessoas à sua volta, você vai eliminando com os erros, vai eliminando, aí você chega no resultado. Aí, de novo, que resume tudo isso? Cara, é pôr a energia no lugar certo, buscar as pessoas certas, resolver uma pergunta por vez, sabe?
Muito bom. Cara, passaria horas aqui com você, principalmente no japonês, que você gosta de pagar a conta, ele é bom nisso. Pessoal, estive aqui com o João Carrilho, CEO e fundador do curso Educa, que nós da Antescola usamos há muitos anos, né? Os maiores players também. E se você não está lá, eu posso garantir que você está perdendo satisfação do seu cliente e dinheiro na mesa. A plataforma, sem dúvidas, é a melhor do mercado. E, cara, aqui com o João, hoje a gente falou de vesting, de mentalidade empreendedora, trabalho remoto versus presencial, do futuro do infoproduto, da educação, de ar. Enfim, o podcast está completamente imperdível. Então, se você não quer que o seu ROI continue caindo, indica esse podcast para alguém aqui. É isso e até a próxima.